8:08 em Brasília. Converso agora com o consultor Gilberto Guerzoni. Bom dia, Guerzoni.
Bom dia, Jefferson.
Então, Guerzoni, o que temos para esta semana aqui no Senado? Quais as previsões de trabalho?
Eu acho que, do ponto de vista imediato, não há nenhuma dúvida que o grande fato deverá ser a votação do salário mínimo nessa quarta-feira. O projeto foi votado na Câmara na quarta-feira passada. Foi uma grande vitória do governo, né? A presidente Dilma e seus líderes conseguiram uma vitória além do esperado pela própria liderança do governo, né? Com destaque, como todos os analistas chamam atenção, para unanimidade do PMDB fechado com o governo, e fica a expectativa de como será a votação aqui no Senado, que deve ocorrer na quarta-feira. O senador Romero Jucá é o relator, que é o líder do governo, já anunciou que, para viabilizar a aprovação da matéria imediatamente e para que esse valor do salário mínimo entre em vigor agora, já em 1º de março, ele vai dar parecer contrário a todas as emendas que foram apresentadas ao projeto, e a oposição já anunciou que apresentará, grosso modo, as mesmas emendas feitas na Câmara, né, a emenda dos R$560 e dos R$600, e ainda a questão da supressão do artigo que delega ao Poder Executivo a fixação por decreto do salário mínimo, respeitadas as regras estabelecidas na lei. Então, a expectativa é quanto será a votação dessas matérias. Houve um acordo entre governo e oposição para que essas votações todas sejam nominais, né? Há uma convergência de interesses, né? O governo quer saber aí exatamente o tamanho da sua base, e a oposição, de outra parte, quer deixar claro quem votou em que proposta. Então, houve um acordo aí para a votação ser nominal em todas essas matérias, né? A questão aí é se haverá dissidências na base do governo, tanto no PT quanto no PMDB e nos demais partidos da base do governo, né? Esses dois grandes, os demais, principalmente o PDT, que na Câmara se dividiu, até menos que se esperava, mas se dividiu. Então, essa será, não há dúvida alguma, o grande tema que deve mobilizar politicamente o Senado. Além disso, a gente deve ter a instalação, finalmente, das comissões permanentes, né? O acordo já está fechado, um outro pequeno ajuste, e devemos ter também amanhã a instalação da Comissão de Reforma Política, que tudo indica esse é um tema que deve marcar o semestre legislativo, né? A comissão já está montada, são 15 senadores, presididas pelo senador Francisco Dornelles. E a Câmara também tem uma comissão similar, uma comissão um pouco maior, tem 40 deputados. E o que diferencia também é que o prazo na Câmara é maior, né? A Câmara pretende preparar uma proposta em 180 dias, e a comissão do Senado vai se dedicar a uma missão muito mais difícil, que é tentar montar uma proposta em 45 dias. Até correntes que acham que a comissão não deve tentar fechar uma proposta, mas apenas sistematizar e, inclusive, apresentar todas essas propostas para decisão do plenário. Essa, por exemplo, é a posição do senador Aécio Neves, que é um dos membros da comissão. De fato, é uma tarefa muito difícil chegar a um consenso num prazo tão curto, né? As propostas estão colocadas aí. O presidente da comissão tem uma proposta, que é do chamado Distritão, que tem o apoio do vice-presidente Michel Temer. O PSDB vem defendendo o Distrital puro, né? O PT tem uma posição histórica a favor da lista fechada. O senador Requião, na sexta-feira, anunciou que está apresentando novamente um projeto de sua autoria, que ele apresentou em 99, na época chegou a ser aprovado no Senado, mas acabou ficando parado na Câmara, que chega a uma solução intermediária de algumas dessas propostas. Ele prevê, o projeto, pelo menos na sua versão original, ele previa que metade dos deputados seria eleita pelo sistema proporcional de lista fechada e metade de lista aberta, né? Todos pelo sistema proporcional. Essa A questão de colocar no sistema proporcional facilita, já que não é necessário mexer na Constituição, né? Apesar do nosso sistema eleitoral ser o mesmo desde de 45, a gente adota o sistema proporcional para a Câmara dos Deputados, só na Constituição de 88 ele foi constitucionalizado, né? Então hoje, qualquer das propostas que acabe com o sistema proporcional ou que mitigue o sistema proporcional, ele tem, exige uma proposta de emenda, exige uma emenda à Constituição, enquanto aquelas que apenas alteram o sistema proporcional de alguma forma, eles podem ser feitos mediante projeto de lei. Então nós temos todas essas propostas aí no mercado, né? Vai ser uma grande discussão. Algumas entidades estão apresentando algumas ideias, alguns estudos. Até nesse fim de semana foi divulgado um trabalho interessante feito pelo DIAP, o Departamento Intersindical do Assessoramento Parlamentar, em que eles pegaram os dados da eleição passada e tentaram calcular quanto seriam as bancadas caso tivesse em vigor o chamado distritão ou caso tivesse em vigor a vedação de coligações, que é uma das alternativas que também são colocadas pela reforma, né? São cálculos que podem ser feitos sem nenhum problema, é um trabalho interessante. Agora, é preciso sempre alertar que, dependendo do sistema político adotado, os partidos também adotarão estratégias políticas diferentes. Uhum. Então, esses resultados apresentados pelo DIAP são um subsídio interessante, mas provavelmente, se estivesse em vigor ou a vedação de coligações ou distritão, os resultados dificilmente seriam esses, já que há uma série de estratégias que os partidos adotam que mudariam caso fosse outro, né? No caso hoje, que é a coligações, por exemplo, os partidos que têm normalmente uma densidade ideológica mais forte, pequenos partidos e que entram em coligações, eles costumam lançar apenas um candidato para concentrar todos os seus votos nesse candidato e com isso ter sucesso na coligação. Vedada a coligação, provavelmente eles terão que adotar outra estratégia e lançar mais candidatos. De outra parte, hoje os partidos lançam os chamados puxadores de votos e mais um número grande de outros candidatos, já que todos os votos dados ao partido se somam. Caso se adotasse o distritão, provavelmente os partidos lançariam apenas os candidatos puxadores de votos ou com a votação que se espera mais elevada. Além disso, como não há quociente, muitos candidatos que têm uma densidade eleitoral alta individualmente provavelmente optarão por se candidatar por pequenos partidos, já que eles não precisam atingir o quociente. Enfim, a estratégia mudaria completamente. Isso tudo gera uma certa zona cinzenta sobre como seria a influência de qualquer dessas alterações no sistema eleitoral.
Tá certo. Gilberto Guerzoni, obrigado pela sua participação. Bom dia.
Bom dia.